Atlântida, Atlântida, Atlântida. Muito bem, tá na Atlântida. Todo mundo tá ouvindo o melhor som da FM aqui na Rádio da Tua Vida. Muito obrigado pelo carinho da audiência. 11-3, 11-3, é o Bola nas Costas, chegando num oferecimento de MHNet Telecom. A conexão vai aonde você for. Grande abraço pra galera da MHNet, a gente vai dar um toque daqui a pouco do serviço pra vocês. Quando o assunto é lance polêmico, KTO.com. Gosta de esporte? Então te registra lá pra dar uma brincada. Quer saber mais? Chama no Insta da @KTO_Brasil. Aquisição de consórcios mais milhas e smiles? Então pinta nesse site que eu vou falar agora. lanceconsórcio.com.br. Carway, os mais pedidos da estação estão na sua mão. Quando o assunto é tweet retrô, que vira e mexe pinta coisa legal aqui, pós-graduação Universidade La Salle, já são 20 turmas confirmadas, venha fazer o seu upgrade. Auto XP, troca de óleo a domicílio, confere lá em autoxp.com.br. E o lance bonito que vai pintar hoje aí, temos lance bonito sim, e assinatura de @gorrosfa, confere lá no Insta os gorros da dupla Grenal. Eu sou esse cara aqui, ó.
Rodrigo Adams!
Uma semana tri pra todo mundo. Alex Bagé!
Salve rapaziada, abraço todo mundo, semana Grenal, né?
Luciano Potter!
Tamo aí na atividade. Boa semana, boa segunda-feira pra todo mundo.
Pedro Espinosa!
Baita dia pra todo mundo, boa semana, aquecendo as turbinas aí pro clássico, mais um, né?
Gil Lisboa!
Boa semana a todo mundo, tô ansioso pra esse Grenal, né? Que é a primeira vez que vai ter dois treinadores colorados, né?
Que legal, velho.
Isso leva 14 dias, tá?
Parabéns, aí, amigo. Parabéns,
lelê,
amigo.
Leleu, lelê!
Gil Lisboa, é um carrinho de... Do nada, Gil Lisboa!
Essa geração é corajosa, cara. Bom, eu gosto disso. Cara, eu sempre digo pra ti, eu me vejo muito... Quando eu cheguei na rádio, o que tu faz? Eu fazia a mesma coisa. Vai pra cima, não aceita.
É isso aí.
Não aceita.
É isso aí.
Eu tô falando, tirando todo o time agora. Porque eu tinha um mantra. E na época, te lembra, Lelê Potter, que fazia um programa na época? Deixa eu só apresentar aqui nosso brother.
Peraí. Rafael de Velho.
De volta de férias, meu.
Não. É o Gomes hoje.
É o Gomes. É o Gomes.
É o Gomes.
Vem, Gomes. Não, ele tá lá na outra linha, não sabia. Então, para aí.
Peraí, Gomes. Peraí, Gomes.
Pode falar, Rafa.
Ele tá não falando.
Grupo, né? Não, não tá. Tá. É que eu tenho uma rádio pra operar
não,
aqui.
Não.
Dá licença que eu não tô falando contigo aqui, ó. Já vou cortar meu microfone, que é semana Grenal.
Opa, fica mais bonito.
Ô, meu, eu não vi mesmo.
E convida a galera pra churrasco na tua casa também.
É, também. Deixa eu só contar aqui pro Gil que na época, hein, Potter e Lelê, vocês lembram? A gente escolheu uma música na TL Grenal, vocês lembram?
Bah.
E aí, o Grêmio numa draga, era o ano do 15º ano sem título, né? E aí eu sempre escolhi.
Foi daquele vídeo lá que até
isso,
hoje as pessoas
que
ficam
tá,
brabas.
Não, e tá na minha tela de trabalho, na área de trabalho do meu computador aqui. E aí o seguinte, eu sempre escolhia Alive and Kicking do Simple Mind. Que é simplesmente vivo esperneando. Tem que espernear, cara. Não tem que ter medo. Vai pra cima. 11-6, o Bola tá no ar. Senhoras e senhores, deu o que normalmente acontece, salvo quando alguma coisa distorce, como no ano passado, o Internacional não chegou na final. Temos Grenal na final do Gauchão. E a gente vai debater sobre isso hoje, começando pelo lado colorado, que jogou no sábado às 7 da noite, goleou Juventude. Leleu, Lele, Gil Lisboa, Luciano Potter. E demais amigos, os gremistas também. Enquanto eu vou buscar o Rafa aqui em alguma linha, vou tentar achar ele. Quero que discorram sobre o jogo do Colorado.
Posso começar. Os primeiros 40 minutos, digamos assim, do jogo, bem complicados, né, cara? O Juventude é um time que nós já tínhamos falado aqui nesse programa, que entendeu como marcar o Inter, né? Adianta sua marcação, trava a saída de jogo e marca em bloco pra trás também. Porque tu vê, as poucas vezes que o Inter conseguiu quebrar as linhas na saída de jogo, o Inter não conseguia entrar direito na área do Juventude. O Juventude é um time... eu vejo assim, cara... claro que na parte técnica o Inter tem mais qualidade. A gente viu que isso acabou, inclusive, decidindo o jogo. Mas eu acho que o Juventude, cara, é um time muito bem organizado, que tem uma boa perspectiva no Campeonato Brasileiro, cara. Claro que a gente sabe que o Campeonato Brasileiro precisa de grupo e tal. Mas eu vejo no Juventude, assim... Obviamente, não vi os outros candidatos do Campeonato Brasileiro, os outros disputantes do Campeonato Brasileiro. Mas eu gostei muito do que eu vi do Juventude nos jogos do Gauchão e vi uma evolução muito grande no time do Juventude. Lá daquele primeiro jogo contra o Inter.
Contra
o Inter lá do aquele Inter Sub-20, né? Que jogou, ganhamos com aquele gol do Guilherme Pato. Foi o primeiro jogo, eu acho. 1-0. Né? Foi 1-0, o primeiro jogo. E pra esse Juventude, que vendeu muito caro a eliminação, o 4-1 não é um placar assim bem fiel ao que foi o jogo, na minha opinião. Acho que a diferença do placar final acabou sendo mais larga do que a partida mostrou. Claro, o Inter teve mais chances de gol, o Juventude também teve boas chances para marcar. Mas assim, cara, prevaleceu a qualidade, né? A gente falou muito aqui na semana passada da questão do gramado lá de Bento Gonçalves, que prejudicou muito o Inter, e acho que não se discute mais isso depois do jogo de sábado à noite agora, né? E da classificação do Inter. Vamos para o Grenal. Tô muito feliz, apesar de que eu e grande maioria da torcida colorada, acredito que os meus parceiros aqui de bancada vão concordar comigo, a gente tem que entender o seguinte: o primeiro gol do Inter, ele surge por um jogador que a princípio não era pra estar ali, que era o Yuri Alberto, né? Porque o Yuri Alberto, ele deveria entrar ao natural das coisas lá pelos 15 do segundo tempo, né? Só que, cara, na corrida do Galhardo, a gente vê a inteligência do Yuri Alberto, né? E sabe o que eu me lembrei naquele gol, cara? O lance do Grenal, do Praxedes. Vocês lembram que a gente debateu aqui?
Eu lembro.
Né? Aquele lance que o Praxedes... Só que naquele caso eu vou até isentar o Praxedes, porque o Yuri Alberto corre por trás dele. Com certeza ele aprendeu. Ele aprendeu que o Yuri Alberto é aquele cara que tu pode passar na frente, que ele vai estar ali. Entendeu? Que foi o que o Edenilson fez com o Maurício no segundo gol. É o passe no ponto futuro, sabe? O jogador, ele... Esses jogadores, tu vê que o Maurício, ele é um jogador inteligente. O Yuri Alberto, jogador... O Galhardo é um jogador muito inteligente.
Mas eles não sabem a tabuada do 7, né, cara?
Do 7?
Não, é porque o jogador inteligente tem que saber, né, cara?
Tu acha a do 7 mais difícil?
Acho que
era complicado, né? 8. Muita gente 8. Confundiu 56 com 54.
A do 9
é mais fácil. A do 9 é mais fácil.
A resposta é 56.
É bem isso, cara.
Mas o Lele, a do 9 é mais fácil, porque depois dos 50 é só tu inverter.
Leandro.
Sabia? 45, 54.
Oh,
36, 63.
Semana Grenal, o Rote chamou 27, teu nome primeiro. Isso é zica, hein? Semana Grenal e esse cara chama teu nome primeiro. Isso é zica.
Pra quem estava acompanhando a live, né? No YouTube, né? Pegando esse gancho, a live em Kika, né? O Alex estava dormindo, né? Na explanação do Leandro,
não,
né?
Não. Muito vinho no final de semana.
E eu notei isso, né? E eu acho interessante quando o jogador na preleção dorme
quando
assim,
o cara, significa quando alguma comentarista, coisa. Né? Quando o comentarista falou quebra linhas, o cara já começa a fazer outra coisa. Profundidade, verticalidade.
Tentou quebrar linhas, o cara, mas aí eu já vou pegar aqui, ó.
Mas como é que eu falo então, quando eles passam da marcação, eu não tenho, que o quebra-linha ele é bem...
Não, Lelê, tu não tem culpa nenhuma, tu falou corretamente, tu falou só coisas brilhantes, foi muito clara a tua explicação. Tô falando que tem uma discussão sobre parte tática e tudo mais, que é absolutamente importante. Tá tendo uma nova leva de pessoas que enxergam o futebol lendo isso de uma maneira muito legal.
Mas a verticalidade não precisa,
por isso.
Cara.
O jogo passa por isso.
Mas todo time é vertical, velho.
Fica às vezes pedindo...
Não.
O Araguá não é.
Nem todos.
O Araguá não é.
Foi por isso que eu criei um podcast, entendeu? Porque aí eu consigo criminal.
Eu tô pensando em criar um.
Que o Lelê falou ali de parte tática, quebra-linhas, ninguém interrompeu. Né? Mas aí o cara começa a falar e o Lelê é o primeiro a interromper. Depois ele reclama que ele não consegue falar no programa.
Foi o Atlas e o Gil que falaram.
Olha, Lelê, semana Grenal.
Mas o que eu estava falando é que... nem interessa, porque é chato também que eu ia falar. Se eu não lembro mais, é que é chato.
Mesmo. Alex.
O negócio é que o Grêmio é disparadamente o favorito pro Grenal. Disparadamente.
É unanimidade?
É unanimidade?
Lance polêmico.
É o lance polêmico, às 11 horas e 12 minutos, um oferecimento de KTO.com, lanceconsórcio.com.br e Carway. Luciano Potter, às 11h12, veio com a primeira polêmica da semana.
Quem dorme é o Leandro agora, né?
O Grêmio é o favorito pro Grenal? Eu acho que é o Grenal mais parelho que se chega nos últimos anos.
Vocês falam isso há 10 anos? 10 anos não, 5 anos.
Vai dormir, o Lelê acordou. Lelê acordou.
O gigante acordou.
O gigante acordou.
Vai te fuder.
Não, cara. Que é isso, cara? As crianças,
né? O Grêmio é o líder do campeonato. Tava debochando o Inter até sexta-feira. Aí agora, daqui a pouco, o Inter vira o... Não, não, agora muito parelho.
Não falou nada ainda, né? Ficou o Lelê lá falando sobre tática. O
Lelê fez um podcast.
É. A próxima vez que me perguntarem, pedirem pra eu falar sobre o jogo, eu vou dizer: foi bom, ganhamos de 4-1, chupa.
Não, que Lelê, Didi.
Didi, calma que é Grenal.
A gente quer explosão.
Ai, quero ver se
a gente quer explosão. O Lelê é um comentarista reativo. Não vem com esse migué de tic-tac aí, Lelê, tá? Não vem com esse migué de tic-tac. Isso quer
tu explosão. O Lelê na Gaúcha é um troço assustador, cara. Esses dias eu tava ouvindo um pós-jogo que ele participou. Cara, esse não é meu bruxo.
Não é. Agora eu posso falar uma coisa. Eu e Lelê, a gente foi convidado pra... Né, que é o seguinte, o que, que acontece num programa de rádio, né? Numa rádio, tem que se ter organização e contar com todos os resultados possíveis. E aí o Lelê foi procurado, eu sei disso que estava escrito no texto, né, para uma produtora do esporte, dizendo assim: Potter, olha só, a gente tá montando os programas. Se tiver uma eliminação do Inter, a gente vai mudar a programação no sábado e a gente quer contar contigo e com o Lelê na noite de sábado. E aí eu respondi para ela assim: relaxa que o Inter não vai ser eliminado.
E eu ainda tava contando pro Adams aqui antes de abrir o microfone, como é que tinha sido meu sábado. Eu falei: cara, eu tava convocado pra falar na Gaúcha caso o Inter perdesse. Aí, pô, final de tarde, aquela coisa. Eu tava lá no campo, tomei uma tacinha de vinho.
Ó, virou campo,
aí,
com a chácara.
Aí começou o jogo do Inter.
Boa, tal. Boa, virou campo. Deixa eu anotar aqui isso aqui.
Eu não fui chamado pela Gaúcha pra ficar stand-by, pra ver a diferença que tinha um jogo e outro.
Por isso, né? Que o Grêmio é favorito.
Então,
né,
o Grêmio é favorito. Não, isso,
o Grêmio é favorito.
Tá fechado. Não, pelo que eu tô lendo...
Não, por causa do horário, Bagé. Na real, é por causa que o sábado...
Eu ouvi que o Rodinei é mais jogador que o Rafinha. Vocês estão loucos.
Ele saiu do Redação.
Tá louco. Quem falou isso?
Não, quem disse que o Rodinei joga mais que o Rafinha tá maluco.
Eu disse.
Aonde que falaram isso?
Ó, Bagé. Foi falado e veio com o RBS. Aguarda.
Ah, mas dá o nome, não foi nós.
O Rodinei...
Não, Bagé. Ô, Bagé, tu parece aquele cara...
reserva do Rafinha no Flamengo.
Ô, Potter... O Bagé parece aqueles caras que...
O Rodinei não é melhor que o Heitor.
Ô, Bagé, ô Potter, o Bagé parece aqueles caras que assim, ó, eu escrevo uma coluna falando bem do Miguel Ramírez e os caras vão na minha coluna e comentam assim, ó: é, mas o Pedro Ernesto não concorda contigo. O que eu tenho a ver com a opinião do Pedro Ernesto?
Ô, Lelê, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu disse que eu tive que ouvir. Eu não disse que foi tu que falou.
Sexta passada acabou a bola e aí um cara me mandou: olha aqui, ó, fala pro Lelê isso aqui. Me mandou um textão de 50 linhas. Fala pro Lelê isso, fala pro Lelê aquilo. Eu respondi pra ele: sabia que o Lelê tem Instagram? @LeleOLelê. O cara me bloqueou.
Bah, já fica essa
bravo.
Resposta
aqui. Ah,
então, foi tu, cara. Então foi tu, Rafael. Porque ontem eu fiz um post homenageando a minha mãe. Eu dei um presente pra minha mãe ontem que marcou.
Eu nunca
vi a minha mãe tão emocionada ganhando um presente de Dia das Mães como que eu dei pra ela ontem. Eu fiz um post no Instagram pra mostrar isso. Aí foi um ouvinte, só pode ser ouvinte nosso, né? Com todo o respeito, né, professor?
Todo respeito.
Aí ele foi lá e sabe o que ele comentou no meu post? No post que eu fiz pra minha mãe? Quem é melhor?
Quê?
Questo Kahneman! Os caras estão tudo loucos!
É pra perguntar pra ela, ela é uma senhora sensata, vai saber que é o
maestria, pera aí, só um pouquinho. Maestria é que a mãe do Lelê ganhou o teclado e ela abriu um montão na hora e já fez isso daqui na hora. Tem a gravação aqui, ó. Eu errei a música. Puta.
Bah, ficou boa também. Mas isso é legal.
Erro!
Esse exemplo do Lelê ainda é legal porque os caras estão usando uma brincadeira que a gente fez aqui. Os caras me marcam muito lá também com a história do Celso Roth.
Aí, tá baixinho,
a posição do Praxedes e tal. Mas, por exemplo, eu fiz um post até emocionado da história da minha mãe e tal, história de vida e tal. E aí, cara, eu cometi, olha só, que crime eu cometi. Falando da minha vida, da vida da minha mãe, da história de vida da minha mãe. E aí eu fiz uma foto que eu tô com um moletom do Real Madrid. E aí tem três caras que provavelmente, cara, eles não nasceram de mães. Porque no dia da mãe, um filho da mãe
filho
ir lá e me criticar.
Não, ele não é filho da mãe. Ele não é filho da mãe.
Nunca acreditei que tu era gremista mesmo. Olha aí, com a camisa do Real. Meu Deus, cara. Tu imagina se cada foto que a gente for fazer na nossa intimidade, a gente for pensar, peraí, eu preciso me maquiar, eu preciso trocar. Mas vá dormir.
A partir de hoje o Magé tem trilha quando ele der esses discursos assim.
Os caras são malucos.
Eu vou deixar um Rage Against Machine no bolo. E aí o Magé vem.
Slipknot.
Não, e o... É, pode ser também. Como é que é o licor de quem que ele toma mesmo?
Licor de ódio. Licorzinho de ódio matinal.
Tá bem, tá bem. Tá,
vamos retomar, mas vamos falar sério, tá? Assim, ó.
De novo, Lelê?
Não, mas é que o lance do Inter.
Lá vem
chama o VAR, chama novo, o VAR.
Mas é só pra eu concluir a história, que daí de mim.
Aí eu tava. Lelê nas costas.
Aí começou o jogo do Inter e eu. O jogo do Inter começou tenso, cara. Os primeiros 30 minutos foram tensos. Foi. Tensos.
O gol é 42, né?
42, exatamente, sabe? É. E tem aquele lance horroroso do Palácios, cara. Eu tive a impressão na hora que ele tinha rompido os ligamentos, cara. O jeito que ele caiu, cara, foi muito feio, cara.
Trancou, né?
Ele viajou, viu?
Ele viajou e pode jogar.
Pois é.
Muito forte.
Eu tenho uma dica maravilhosa já abrindo a porra da semana pra todo mundo. Primeiramente, bom dia, meus lindos queridos.
Bom dia,
meus nossos espetaculares comunicadores. Lembrando o Quebra-Nozes, famoso espetáculo, o novo enredo da Império Serrano vai ser Lelê Quebra-Linhas. E aí vamos pra cima daquela porra. Cara que reclama que Dia das Mães não pode postar.
Lelê
é um coitado, eu concordo com você, meu Buda. Meu Buda da redenção maravilhoso.
Os caras são doentes, cara. Tu imagina, tu tá ali com a tua mãe. Aí eu botei uma frase, porque eu não falo por vitimismo, eu falo por orgulho. Eu fui criado por uma faxineira. E aí eu vou com todo orgulho, podendo hoje dar uma condição melhor pra ela, graças ao meu trabalho, que é lícito. E aí vem um filho, não pode ser nem filho da mãe, e o cara acha que eu tô errado em fazer uma homenagem pra minha mãe, porque eu tô com a camisa do Real Madrid. Poxa,
é, de fato,
transar de costa.
Que isso?
Que isso? Se tivesse com a camisa do Barcelona, também encheu teu saco.
Mas é exato.
Aliás, que baita foto aquela dos jogadores do Barcelona com o Suárez.
Muito legal.
Que fotaço.
Muito show,
lá,
né?
Porra. Qual é o documentário aquele mesmo que tem um capítulo que é praticamente só o Luisito Suárez e o Messi ali, eles numa parrilha?
Não, Match Day.
Esse aí mesmo. Velho. É demais.
Match Day, tá no Netflix. Muito bom.
Luisito Suárez, que tava naquela Libertadores de 2006 e tomou-lhe uma carraspana do Edgley.
Qual a de 2006 é que vocês roubaram do Nacional?
Não, nós não roubamos, cara. O jogo de lá foi 2-0, 2-1 pra nós. 2-1. 2-1 pra nós e eles tiveram um gol bem anulado aqui. O outro seria válido. 1-0 aqui, 2-1 lá.
Edgley é maior que Rafinha.
Teve um outro jogo que o Ramos Rodrigues estava no Benfield, lembra?
Sim. Sim,
foi. E ninguém viu, né?
Foi... Esses caras estavam tudo aqui pertinho, Suárez e o Ramos Rodrigues.
O Tevez e o Riquelme jogaram o Efipan na terra do Potter lá.
O Ramos Rodrigues.
Mas era difícil tirar eles. O Flamenguinho tentou tirar eles de lá e não conseguiu.
Não, mas o Tevez jogou no Corinthians.
Verdade.
Mas sério?
Né? E o Vargas.
Não, peraí, sério? Não, mano, vocês estão falando que eu sou um absurdo, o cara jogar no futebol brasileiro.
Mas não é isso, nós estamos falando de coisas. Não,
porque assim, ó. Ele surge de muito caras Banfield que dá pra tirar do Banfield.
Meu, não foi o Rafa que xingou tu e tua mãe lá na foto? É, só pra dizer assim. Descarregando,
é o Rafa trouxe uma informação mascarando também, eu procurei no Google agora aqui.
Continua pisando.
Vocês estão.
Acordou bravo hoje, né?
Nossa, botou o crânio entre o chão da rua.
Imagina se não tivesse ganho.
Vocês estão esquecendo do
parece aquela botada que aquela véia tomou naquela pauleira que tá rolando nos grupos de WhatsApp.
A véia apareceu uma curtida.
Como é que o cara dá um soco na cara de uma véia? É muito mal caratismo numa briga de uma velha pra cima
de ti. A velha cai e o Lelê manda no grupo. Parece um lençol.
Eu fiz um gif.
Tu fez um gif,
Sabe o lençol. Mesmo na briga de rua, essa briga generalizada de rua, que cada vez chega mais coisa pra nós, tem que ter um pouco de caráter, né? Cara? Você vê uma véia, pra você, tu afasta, velho. Burra, velho. O cara dá um cruzado na véia.
Bombom de malandro.
Eu não sei o que foi pior, cara. Se foi a véia tomando soco ou se foi a mãe do Portuga vindo pra magistério. Eu não sei o que foi pior
nessa situação. Mas a mãe do Portuga mora em magistério, cara.
Mas ela
não briga. Não, ela não é. A mãe do Portuga é brasileira.
Ah, é brasileira?
Sim.
Ah, então tá tudo certo.
Na briga tem que ter
comentário.
Se viesse de Nazaré pra lá.
Comentário do Divério no grupo: instinto assassino.
Ah, cara, eu acho que numa pauleira daquela tu não distingue quem que é novo, quem que é velho. Tá ali.
Não, mas a tia Lelê, não. Vem uma criança pra cima de ti, Lelê. Tu não vai distinguir.
Um anão. Walter, tem 18 pessoas batendo no cara.
Tu acha que ele consegue dar um aqui? Só eu participei. Só eu participei de uma break, né? Aquela.
É mesmo? Carnaval, no mínimo.
Lá em Alegre, é óbvio. Tomei um cadeiraço nas costas, aquela. Um cadeiraço da cerveja Antártida.
Ah, esse que é massa, desce redondo.
Pá! Eu fiquei várias, com a marca cara. Da Antártica nas costas. Uns dois anos.
A maior pauleira da história de Bagé, o Bagé de lá, sabe, né? Eu não sei se ele sabe que essa é a maior pauleira, mas começou um pugilato na saída do clube lá e eles subiram toda a sete, Bagé. E o troço terminou lá embaixo, perto do círculo militar, só pra ter uma ideia. E não era pauleira de gurizada.
Foi um desfile.
Não era pauleira de gurizada.
Daí Bahia. Tá
louco. Era, Bahia? Era sub-50. Sub-50, negoveísmo.
O que tem o Bahia, velho?
Bahia e Ceará.
Pois então, é aí que eu queria chegar. Eu realmente
quero. Tá Tassiano, por acaso?
Tirando o jogo do Inter.
Tassiano é campeão, hein?
Eu não vi nada de futebol esse final de semana e uma parte do jogo do Grêmio ontem bem por cima. Mas o que houve em Bahia e Ceará, cara?
Ô, meu, é o seguinte, já entrou pro UFC. É isso que aconteceu.
Tá, mas por que disparou aquela briga?
Final
da Copa do Nordeste.
Final da Copa do Nordeste. Ah, Lelê, os caras vão lá e debocham que ganhou o título. Tem uma rivalidade no Nordeste que a gente não conhece, né? É. E que é ótima pro Nordeste, aliás, disse passado. A Copa do Nordeste, ela melhorou a qualidade dos times. Tem mais times do Nordeste jogando na Série A, por exemplo. Pena Fortaleza e Ceará estão ali. Né? E mesmo agora sem torcida. Então eles têm as rivalidades próprias deles ali. E aí brigaram até caras que eram companheiros, né? O Jael com o Douglas, com, sei lá, com o Tassiano no meio.
Ah, e que baita foguete, né?
Eu não vi, só vi que teve a treta e...
Tá, mas a treta rolou no fim do jogo.
Depois
no
do
fim
jogo.
Depois,
ah, fim do jogo.
Depois.
Não, Lelê, tu não viu os caras entrando com o pau correndo e olhando pra pauleira? A imagem é maravilhosa, mas os caras estão carregando o palco, igual no Beira-Rio contra o Corinthians.
Mas é que eu queria saber se tinha rolado alguma coisa durante os 90.
Mas, meu, pra mim é melhor...
Não, aí eu tava
transando. Aliás, uma dúvida que eu tenho sobre finanças, tá? Porque já que tá esse momento complicado...
Vamos conversar sobre um pouco desse negócio aí, lá vem ele.
Nesse dia aí, pagaram o cachê porque os caras montaram e depois não foi usado?
A CBF pagou.
A CBF pagou.
Tem que perguntar pra CBF.
Tem que perguntar pros caras que levam as caixas de som pra vocês.
A CBF que inventou esse maravilhoso campeonato de pontos corridos, aí tem anos que eles têm que mandar dois ou três palcos.
O Bagé começou a fazer a pergunta, o Lelê parecia...
Se não fosse o Renato, tu também teria montagem de palco ali na arena também. Mas o Renato não gosta do brasileirão, tu não conhece essas regras.
O Bagé começou a pergunta, o Lelê parecia um gato uriçando assim, sabe? Tipo, ele começou a se corcoviar aqui, daí ele foi na direção do microfone. Tá, meu, vamos voltar a falar de Grenal, que é o que interessa.
Obrigado.
A gente tem seis dias pra focar, né? Bom, o Luciano acha então que o Grêmio é favorito do...
Não é que ele acha, é que o Grêmio é favorito.
Cara. Não, o Grêmio não é favorito.
O Bagé acabou de falar, cara, a Gaúcha nem fez escala de gremistas pra fazer
uma... Porque a Gaúcha é a presidência da IVE, tá ali dentro, então não tem, né?
Não, Lelê, só um pouquinho, só
a Gaúcha que tem camarote na arena.
Algumas com dá complexidade pra isso aí. Primeira coisa, o Inter não tinha vantagem, o Grêmio tinha. Segunda coisa, o dia da semana era diferente. A programação de sábado à noite é diferente da programação de domingo à noite. Domingo à noite tem um faixa especial. Não teria espaço pra colocar isso. No sábado à noite, não, é diferente.
Então, algumas coisas interferiram pra isso aí. O Inter tinha perdido o jogo de ida, né?
Sim, eu falei. Não, e só pra encerrar daí, o que eu tava falando antes? Eu tomei uma...
Esse é o mais importante.
Eu tomei uma tacinha ali no fim de tarde. Eu comecei
com essa informação, Rafael.
Uma tacinha de vinho no fim de tarde e fiquei vendo o jogo ali, aquela tensão. Cara, quando o Inter meteu o terceiro gol, aí ninguém mais me segurou. Mas
sábado... Eu não fiquei tenso em nenhum momento.
Ah, eu fiquei. Sábado a uma tem Emanuele, né? Na Band. Emanuele do espaço, nego.
Emanuele do espaço. Ah, tem isso.
Ela sentada no Saturno, né?
Eu lembro da vez que ela veio pro Rio,
esse
cara.
Esse aí, o Emanuele, foi um dos primeiros programas digitais na época do analógico. Ainda.
Ah, aprendi muita coisa.
A boa parte da Emanuele, a Emanuele fez muita coisa boa pra nós, porque não era explícito, tanto precisava usar a imaginação.
Exato.
E hoje, num talk show, tu precisa usar muita imaginação aqui.
Melhor é quando entrava propaganda do nada, né?
Por exemplo, o Gil não pegou isso.
Eu peguei, peguei sim.
Não, tu tinha um ano de idade.
Não vem com essa.
Não, mas o Gil não pegou uma época que foi fantástica, que era aquela que a gente ia. O Gil já não nasceu com VHS, que o cara ia na locadora lá e tinha que se esconder, disfarçar.
Bah, na sobreloja, Bagé. É, porque vocês não tinham a manha, tinha que ir na Oswaldo Aranha ali, que tinha Zil Vídeo, que era quatro andares só de putaria.
Ó, esse é o Lelê.
O homem enlouqueceu.
Esse é o Lelê quebrando. quebrando linha.
Cara, tinha uma locadora. Tinha uma locadora no Bonfim.
Ele falou e se atirou. Não, ele se jogou, lembrou dos bons tempos.
Tinha uma
locadora. Acordou.
Tinha uma locadora ali no Bonfim, cara, esquina Fernandes Vieira com a Vasco da Gama. E aí, no fundo da locadora.
Magro Lima, eu acho que o Magro Lima trabalhava ali.
Pode ser.
Espaço Vídeo.
Espaço Vídeo, exatamente. E aí tinha no cantinho uma ala com uma porta de salão. Tá ligado? Que vai e volta, assim. E aí eu fui no.
Mas tu te sentia criminoso passando pra lá, né?
Esse era o problema. Mas é que sempre tinha umas velhas cagueta, já que falamos em véia aí da Pauleira. Eu entrei no cantinho da loja, a véia, uma véia, acho que tava com um filho, com o neto, assim, lá o tarado, ó, lá vai ele, ó.
O tarado. Por isso que eu ia nasci o vídeo.
Cara, quatro...
Lá em Viamão era na Trivídeo.
Cara, vocês não tô entendendo, cara, era quatro andares.
De putaria?
E era só vídeo portão.
É, o grande lance
dessa
época...
Tu ficava uma
época...
hora ali, não conseguia sair, tu olhava, bate...
Era o teu,
teve uma, um amigo que trabalhava.
Exterminador do Paulo
Jameson, Jill Kelly...
Abriu uma locadora lá na Igreja, as duas grandes locadoras não liberavam pra menores de 18 anos pegar filme pornô, né? Não tinha internet naquela época, né? Então o máximo que tu conseguia era umas revistas, aquelas revistas que era pornô explícito, né? E aí a gente abriu uma locadora lá no bairro, pertinho da nossa casa lá. E aí a gente chegou no dono e falou assim, bah, libera pra nós aí, nós vamos ligar todos os filmes. E o cara liberou pra nós, nós acabamos em 3 meses com todos os filmes da locadora. Nós vimos todos. Nós íamos lá pra casa do Nego Mauro.
Negócio.
E aí nós ficamos a tarde toda vendo filme pornô na casa do Nego Mauro. Aí a gurizada ficou umas retiradas estratégica, assim, sabe?
Ia pro banheiro. Revezamento no banheiro.
Ó, isso. 11h29, eu tenho um recado pra dar aqui dos nossos patrocinadores. E aí a gente já volta. O pessoal tá muito oriçadinho. Olha aqui, ó. Deixa eu dizer o seguinte, ó. Essa é pra ti que é ficar conectado com tudo, na maior velocidade. Deixa eu mandar um beijo, um abraço mais uma vez pros nossos parceiros da MHNet Telecom, que já está em muitas regiões do Rio Grande do Sul. Por exemplo, atenção. Erechim, Passo Fundo, Bento Gonçalves, Santa Maria, Santa Cruz do Sul, Lajeado, Capão da Canoa, Grande Porto Alegre e em breve em Caxias do Sul. É internet fibra ótica do jeito que a gente gosta, sem travar nem perder o sinal. E olha só essas duas super ofertas. Atenção, tu que tá aí com a tua internet travando de tudo que é jeito, chama os guria da MHNet Telecom. Por exemplo... internet fibra ótica 200 mega por R$99. R$99 mensais ou que tal um super combo de internet mais chip de celular, internet 200 mega, mais plano Fique Móvel com 3 giga quinzenais e ligações ilimitadas por apenas R$109,90 por mês. Contrate agora mesmo. É só chamar os guris no WhatsApp aí, ó. 0800 050 0800. Vou repetir. 0800 050 0800. Um beijo pra galera da MHNet Telecom. A conexão vai onde você for. O sinal marcou 11h30, então fica aí ligado. 0800 050 0800. Eu vou procurar a turma aí, porque eu tô em breve precisando mudar meu plano aí. Tô mudando umas coisinhas. Vai ser tri aí.
Não, vamos fazer. Eu falei, eu estourei minha.
É isso.
Vou pegar o contato dos caras hoje.
Vamos pegar agora, já te passo. Quanto aqui no mais intervalo. É minha
professora 0800.
Pegou, professor?
Pode repetir, por favor.
0800 050 0800. Quer assinar pra eles?
Ah, eu ganhei MHNet Telecom. Muito bom.
Muito bom.
Ah, eu vou, senhor. Fibra ótica, né?
É.
Puxa vida.
Ô, professor, o senhor olha aquele programa Largados e Pelados?
Ah, eu assisto sim. Largados e Pelados é uma boa pedida.
Vai abrir inscrição pra América do Sul,
mas né? Eu tô velho.
O problema é que não tem dinheiro, pô.
É mesmo?
Não tem prêmio, né?
É só sobrevivência mesmo?
É só aumentar o teu nível de potência em sobrevivência.
Eu vi que tinha uma menina que usava zarabatanga. Muito bem.
Tá, vamos lá. 29 minutos, meio-dia, a gente já volta. 2 minutinhos.
Atlântida, a rádio oficial da sua vida.
Momento Busca Ativa Escolar. Abraço à distância, reunião à distância e escola à distância. A pandemia da Covid-19 alterou a rotina de todo mundo, inclusive na educação. Mas isso não significa que o ano escolar esteja perdido. As redes de ensino mudaram rapidamente sua forma de atuação para oferecer atividades educacionais não presenciais. A Busca Ativa Escolar é uma estratégia que contribui para manter o vínculo dos estudantes com a escola em momentos de crises e emergências. Porque fora da escola, não pode. Mesmo que a escola esteja funcionando em outros formatos. Faça parte desta campanha. Saiba mais em buscaativaescolar.org.br. Uma iniciativa Unicef e Undime, com o apoio da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil e do IRB.
Sensacional! Atlântida!
Aí você acha que acaba às 14 e acaba às 19. Mas não. O Pretinho Básico é 24 horas no Facebook.
facebook.com/pboficial.
Acesse agora.
Atlântida.
Meu nome é Gabriela, tenho 27 anos, saí da casa do meu pai o ano passado, mas ainda temos uma ótima relação. Falei pra ele sobre o meu desejo de ser uma doadora de órgãos. Ele sabe que esse papo é importante. Hoje, eu sei que se for preciso, meu pai vai falar por mim.
Você ouviu a voz do Carlos, o pai da Gabriela. Ele decidiu respeitar o desejo da filha e ajudou a salvar outras vidas. Seja também um doador de órgãos e avise a sua família. Sua família é a sua voz. Saiba como. Ligue 136. SUS.
Ah, o quê? Ah, Atlântida.
Ei, uma galera está fazendo upgrade profissional. Você vai ficar pra trás? A pós-graduação Universidade La Salle já está com 20 turmas confirmadas. Te mexe, são os últimos dias. Aproveite o desconto de até 40% em todo o curso. Divida sua carreira entre antes e pós-La Salle. Estude com professores do mercado e na universidade mais conectada com o futuro. Inscreva-se já. unilasalle.edu.br/pós. Pós-graduação Universidade La Salle. A prática que faz a diferença. O sistema financeiro dificultou a liberação de crédito. Assim, há poucas opções de recursos seguros e baratos disponíveis no mercado. Você e sua empresa não podem ficar na mão. Com cartas contempladas da Lance Consórcio, você conta com ótimas condições para levantar recursos. 200 meses para quitar e até 24 vezes na entrada, sem juros e sem IOF. Acesse lanceconsórcio.com.br e consiga o crédito que você precisa.
ATL Rock, a hora exclusiva de rock and roll na Atlântida.
De segunda a sexta, entre 8 e 9 da noite.
E sábados, entre 5 e 6 da tarde.
Atlântida. Atlântida.
Vamos de novo. Bola nas costas está de volta aqui na Atlântida, a maior rede de rádios do sul do Brasil. Agora deixa eu ver a hora certinha pra gente aqui. 26 minutos pro meio-dia. Semana Grenal. Agradecendo o carinho mais uma vez da audiência da rapaziada sintonizada na maior rede de rádios. Também online no atlântida.com.br, aplicativo. E no Lives Atlântida. Somos mais de 7 mil neste momento ali no YouTube. MHNet Telecom. A conexão vai onde você for. É o nosso parceiro. Nosso parceiro master aqui no Bola nas Costas. Deixa eu também mandar um salve pra galera da KTO, porque o Cássio mandou uma informação muito importante pra quem gosta de brincar na KTO. E aqui, ó, referente ao Grenal, tá? Já aviso que as odds devem estar disponíveis somente na sexta à noite. Ou no sábado, pois tem jogo do Grêmio, teste de Covid, isso. Aquela coisa toda. Alguém se machuca, né? Vai aumentar ou diminuir a odd de determinado time, certo? 25 minutos, meio-dia, o Grêmio venceu. Oi.
Rapidinho sobre KTO. Eu fiz uma acumulada que deu tudo certo, só que no meio do caminho parou. E parou, cara, por causa do Leicester. O Leicester perdeu em casa.
Mas o Leicester também, eu vou te contar, né, cara?
Não, olha, o Newcastle tava lá atrás, cara.
Pois é, isso que eu tô dizendo.
Derrubou. Foi goleado. Ah, mas aí quebrou tudo, porque teve uma que eu ia ganhar R$800. Eu botei 35, tava dando 800. Ah. Completou-se ela, porque os jogos depois do Leicester deram certo, sabe? Tipo assim, aí é pra ferrar mesmo. É. Aí o Cássio sorri.
Sempre tem zebra, né? Nessas acumuladas. Ah, sempre tem um que quebra.
Eu fiz uma no final de semana de 4 jogos que eu botei que ia dar ambos marca e mais de 2,5. Acertei 3 jogos. O único que não deu, Barcelona e Atlético de Madrid. 0-0. Aí fica difícil, né, cara? Barcelona, Atlético de Madrid, 0-0.
É, no lado do Messi, pensa. No outro lado do Suárez, 0-0.
Sabe o que falta? Sabe o que falta pro Barcelona pra sair desse zero? Duas palavrinhas. Diego Souza.
Ah, pelo amor de Deus.
É. Tô brincando.
Bom, na real. Só esse Messi é enganador.
É, o Messi é o Godô. Só mais o Ferreirinha, o Garrinchinha do Maitá. O nosso
8 gols e 6 assistências.
O Thiago Nunes tentou levar ele, né, pro Atlético Paranaense.
Falou ontem, né?
E disse que. Quando ele estava lá, claro, né? E disse que vê potencial até para, quem sabe, uma seleção brasileira.
Mas seleção olímpica,
é,
né?
É olímpica, né, no caso. Né?
Mas tu viu o que é o conhecimento, Potter? O Thiago Nunes, ele botou o Darlan numa função que ninguém imaginava ser colocado. Ele transformou o Darlan no meia.
Não sei quem se é que falou isso primeiro no Rio Grande do Sul?
Eu não imaginava isso, mas esse programa chegou a falar sobre isso aqui.
É, mas eu digo o treinador,
fui
sabe?
Fui eu, cara. Há um ano defendo que seja assim.
e colocar, porque eventualmente a gente vai falar, outro dia se queria há 3 anos que o Dourado fosse zagueiro, aí ele foi zagueiro, já acharam que ele não podia ser,
ele é volante,
mas né? Eu digo o próprio treinador, né, chegar enquanto, quando o Tassiano ficou fora do time do Grêmio para ser negociado com o Santos, quem concentrava era o menino, Darlan. Aí o Santos não pôde contratar o Tassiano pelo problema que tinha com a FIFA. Aí foi reintegrado o Tassiano e nunca mais sequer concentrou o Darlan. É essa a diferença que eu tô colocando em jogo. Aí chega um técnico que não apenas olha ele como o cara que daqui a pouco não pode ser primeiro volante pela altura, como já tinha sido dito, e que transforma ele num meia.
Mas
esse é o conhecimento, cara, do cara da base.
Mas assim, não é só reconhecimento. Tava cuspido, escarrado na cara dele, velho. Na mas boa.
Tinha várias coisas que estavam e não eram usadas.
Mas não era
colocado. Olha o Breno no gol do Grêmio.
Aí é que tá. Eu ia falar do Breno, do Ferreirinha, né? Que há 2 meses atrás era reserva. Era reserva, ele era reserva. Desse tipo. Às vezes preterido até como terceiro ou quarto reserva.
Aí
né?
Bota na equação aí o litígio do seu empresário com o Grêmio, né?
É, cara, mas aí depois mas o Guri que... tava treinando não, ali, beleza, tava mas... ali. Mas
quase que ele sai, né?
Cara, agora bateu uma coisa em mim aqui enlouquecida agora, que vocês não vão acreditar, com atraso, mas bateu.
É.
Como o Renato brigou com empresários, né?
Muitos.
É, mas claro, né? Um que... Porque ele era vice. Não,
tem ele
era
um
vice
que futebol, ele era brother, né?
Tem um que ele era nunca vice futebol. Futebol.
É, que é o dele.
Tem um que era o Gerson.
Como ele era vice futebol, né? Como ele também era vice futebol, ele brigava, porque não era o Renato que brigava com o empresário.
O Gerson Oldenburg, que é o gauchinho, empresário do Renato, durante a pandemia eu não posso falar porque eu, como tantos outros, não frequentei mais estádio e não se usa mais a zona mista. Mas enquanto antes da pandemia, na zona mista, por várias e várias vezes eu via, inclusive, o empresário do Renato Gauchinho entrar no vestiário. Que é uma coisa que, peraí, o empresário
não é lugar de empresário, correto.
Mas porque era o empresário do Renato. É. Eu não tô dizendo se é certo ou se é errado. A mim não agrada isso.
Não, mas eu te digo, eu vou contigo nessa. Não me agrada e eu acho que não é correto. Acho que não é correto, não tem que estar ali. Bagé, e eu te digo mais assim, ó. Tá, beleza, a gente vive falando de coisas que o Renato esquecia, mas o Renato, por exemplo, pô, chegou um volante, né? Que ele endossou a vinda do cara pra cá, né, velho?
Tá falando do Thiago?
É, esse cara ele não conseguiu trabalhar com ele. Beleza, tudo bem. Mas aí tem algumas coisas que somam-se aí, por exemplo, pô, o Jeromel voltando a jogar, sabe? O Rafinha, ele não pegou o Rafinha. Ou seja, onde era o furo da bala foi onde o Grêmio mais se reforçou agora.
Acho que
com
dentro...
o Breno, bom, que daí era uma burrada dele ali,
claro,
né?
Total. Dentro do momento atual do Grêmio...
mudou o esquema, né, Pedro?
Mudou.
Se ele via que ele não tinha um volante...
Perfeito, muda perfeito, a maneira perfeito. De jogar. Concordo,
aí que
concordo.
Eu ia chegar, porque assim, o Grêmio agora com o Thiago Nunes entendeu... que com essas peças aí e com o uso das mesmas, consegue pelo menos implementar um novo modo de jogar, que era uma coisa que o Grêmio não estava conseguindo. O Renato não estava conseguindo mais fazer o Grêmio jogar do jeito que já tinha jogado, 16, 17, 18, até 19, alguma coisinha.
Porque né? Não tinha mais qualidades, né? É justo falar isso, né? Mas aparentemente também não tinha mais uma...
brilho no olho. Pra mim era essa coisa de brilho no olho.
Eu acho que o grupo jogava por ele, assim. Eu acho o grupo só...
Não é só o grupo, eu acho que é ele, cara. É isso, ele já tinha batido no teto, velho.
Mas foi atrás de um novo jeito de jogar. Achei interessante isso que o Pedro falou, porque, por exemplo, quando o Jean-Pierre caiu de rendimento no ano passado, o que o Grêmio fez? Ficou procurando um camisa 10, tentou negociar com um, o outro foi lá, achou o Pinares. Não era um grande nome, não era um nome indiscutível, mas não se mudou o jeito de jogar. O Grêmio foi lá e achou um camisa 10. Agora que não tem Jean-Pierre, não tem Pinares, o Thiago Nunes foi lá e achou um jeito diferente de jogar. Ontem, na sua coletiva, inclusive, ele citou o Darlan e o Matheus Henrique, ele disse que não quer estigmatizar nenhum como meia ou volante, que pra ele, esses dois jogadores podem jogar mais avançado ou mais atrás. E a gente viu, depois de muito tempo, um novo esquema, um novo jeito do Grêmio jogar no seu meio de campo. Com o Darlan mais avançado, ele sinalizou que o Matheus Henrique também pode fazer isso.
Mas aí pela necessidade, Rafa. Mas aí pela necessidade, porque machucou o Jean-Pierre, o próprio Matheus foi
mas uma antes surpresa. Mas pela necessidade, mas, né, Bagé? Quando não tinha um camisa 10, puxava o Alisson pra ser o 10.
Mas é isso que eu tô dizendo, é o esquema de jogo. Pra mim, a principal mudança do Grêmio hoje, claro, tem a volta do Jeromel, o Thiago Santos é um cão de guarda que fica ali na frente, que é bom marcador. Mas o Thiago mudou a maneira dos laterais e dos extremas jogarem. Esse é um definidor. O que o Renato fazia no segundo tempo, que a gente sabia que ele ia fazer de qualquer maneira, daqui a pouco dava uma louca, ele tirava todos os meio-campos e empilhava atacante. Então, isso não é esquema tático, cara. Isso é um pavor. Aí tinha uma hora que dava certo, ele... aquilo que eu digo pra vocês. Acho que a gente até nem precisa estar falando tanto do Renato, mas é que não tem como a gente ainda não puxar esse exemplo... Porque o Thiago Nunes tem 5 jogos no Grêmio e ele ganhou 5. Ah, um era fraco, o outro era gordo.
Por isso é favorito no Grenal.
Ele jogou os 5 e ganhou os 5.
Agora no Bola.
O lance bonito que tem assinatura de @gorrosfa. Confere lá no Insta os gorros da dupla Grenal.
Só top, de verdade, tudo incrível.
Ah, meu, demais, né? Bom, demais, eu tenho uma foto ali aqui, no meu feed que eu fiz, acho que foi sexta-feira, com o meu gorrinho. A galera que tava perguntando, ah, Danzo, onde é que comprou? Uhum. Esse aí foi um regalo que a gente ganhou, o pessoal do Bola aqui, da @, procura lá, @gorrosfa no Insta, tá ali, é uma barbada achar. Cara, o lance bonito, não sei se vocês vêm comigo, eu acho que vocês colorados escolham um do Inter, e a gente escolhe o do Grêmio. Bagé e Pedro, convido vocês pra vir comigo no gol do Ferreira.
Tá, eu fecho.
Pode ser. Acho que a atuação do Ferreira, de maneira geral, é, né?
E vocês primeiro, no lado lance colorado?
Também. Cara,
pensando aqui. São muitos lances.
Eu vou dizer
que eu como uma orquestra.
Mas sabe o que eu vou falar de lance bonito, cara? O Yuri Alberto fez o gol, tava no banco e foi abraçar o Miguel Ramírez. Isso pra mim diz muito. Sabe? Um cara que tava no banco, fazer o gol e abraçar o treinador. E mais, e mais um detalhe, Potter, só mais um detalhe sobre o Miguel Ramírez, cara. Na sexta-feira.
Miguel Ramírez,
sexta-feira, 8:00 e pouco, 9:00 da noite, ele tava no Passo da Areia.
Ah, isso foi bom.
Pessoalmente, vendo o sub-20 do Inter jogar.
Porque ele, isso é trabalho, né?
Pois é, mas é trabalho. Mas
mostra que ele tá focado na família também, né? Porque o cara poderia estar no bar.
Mas a família não tá aí, né?
É.
Então, melhor ainda.
Mas é que aí que
facilita também. Tinha nada pra fazer, foi ver jogo.
Não, cara, mas é que...
Mas o Thiago Nunes também foi no CT de Eldorado lá.
Mas é legal, cara. E não vem me dizer que é obrigação do cara na sexta-feira, véspera de jogo.
Não, mas é obrigação.
Não, não é.
É obrigação.
Era pra ser, né, Potter? Era pra ser.
Não é.
Era pra ser obrigação.
O Roger fazia isso. É obrigação, sim,
cara. É que assim, ó, esses gringos, eles tem a mesma mentalidade que o Cudê tinha, o Miguel tem. Ele quer utilizar... Aliás, vocês viram qual é o time da Europa? De todas todas as ligas europeias, que mais utilizou jogadores da base nessa temporada? Celta de Vigo. Deve ser só uma coincidência, né?
Ele foi o que mais perdeu o clássico pro rival lá também.
Ah, não, eu não sei quem é o rival do Celta de Vigo.
É o time de Vigo.
É o outro time de Vigo.
Né? É o Gil do Vigo.
Pô, se um é o Celta, o outro deve ser o Corsa.
Aliás,
eu gosto de gol com timing. E o timing que o Edenilson tem
Na
ponta direita, naquele primeiro gol do Maurício, eu acho interessante que ele espera a movimentação toda.
Baita.
Né? E para isso. E achei legal também uma coisa no Inter, que o Inter fez um gol no modelo que não estava programado, né? Era uma coisa que eu cobrava do time, assim, eu gostava daquilo do time do Coudet, que era a pressão alta. Isso não estava acontecendo. Agora no Inter começou a fazer isso também.
Porque
se o Inter apertado. Se o Inter apertado peida, os outros times apertados também peidam.
E outra coisa, Potter, o Inter, a gente até viu no jogo aqui contra o Olímpia, que o Inter insistia na saída de bola pelo chão, mesmo sendo marcado em cima, e perdeu várias bolas de saída de jogo assim. Agora, contra o Juventude, teve 2 ou 3 lances que o Juventude adiantou a marcação e o Lomba deu um balão. É isso aí, cara. Às vezes tem que dar balão mesmo.
Eu acho que também tem que dar uma atenção na atuação do Rodinei. Achei assim, ó, eu sou o cara que mais critica ele. Achei que jogou muita bola, meteu gol.
Tá bem,
e o Nonato, cara, carteando muito no meio campo.
De novo o Nonato entrou bem. Ele sempre entra bem. Mas é que tem uma galera que já pegou no pé do Nonato.
Eu vi semana passada. Mas ele soube, ele foi espirituoso com aquele lance, né?
Ele tropeçou.
Ele foi... Não, eu tô dizendo.
Mas ele foi bem também.
Ele foi espirituoso. Eu achei que ele...
Hashtag fica Rodinei.
Que ele...
Não exagera. Cuida do seu.
Não, pelo que ele falou, sério agora. O Ramires pediu pro Rodinei ficar. Mas nesse momento ele recebeu
a informação
de que o Inter não tem dinheiro pro Rodinei ficar.
Pergunta! Pergunta pro Rodinei.
Tudo bem.
Pergunta pra ele quem é Bruna. Poderia ter um prolongamento de empréstimo. Só que o detalhe é que o Rogério Ceni quer o Rodinei.
Eu fiz até uma carta dela. Eu
pagaria igual, mas assim, aqui a única negociação com o Inter e o Flamengo é. Exatamente. A única. Mas assim, quer dinheiro não para um novo empréstimo. E sim para a contratação do Rodinei.
Mas do jeito que
tá jogando. Alguém pergunta pro Rodinei quem é a Bruna?
Flamengo vai chamar o Inter e oferecer o Gabigol e o Pedro.
Mandou um vídeo esses tempos aí.
Ah, chega, vamos lá.
Aliás, eu vi uma aí que o
Patrick,
que
ofereceu. Né?
Patrick,
eles queriam o Patrick, aí. Não,
não. Não, eu faço uma conta proposta. A gente dá o Patrick e vocês dão o Bruno Henrique.
É. O treinador do Olímpia não é aquele que jogou aqui no Sul também?
É, o Otterman.
Esse é. Osterman.
Sérgio Otterman.
Otterman.
Rui Carlos Otterman.
Ele tinha um Chrysler Neon e andava dando cavalo de pau no pórtico dentro do Olímpico. Ele tem uma folha de maconha tatuada no peito, não é isso?
É esse aí mesmo.
Eu sabia que esse cara, velho.
Já te contei.
Esse cara foi procurado pela Interpol.
Eu me lembro.
Sabe, o cara que tem bem marcado.
Ô Mendes, olha só, o cara que tem uma folha de maconha tatuada no peito, não quer dizer que o cara fuma maconha.
Não, exatamente. Não, exatamente.
Aí, eu mesmo. Ele entrava no pórtico do Olímpico com o Chrysler Neon, dava cavalo de pau e descia o Paulo Pelaipe dizendo assim: eu vou matar esse desgraçado. cara, bem legal, cara.
Um pouco antes dele, teve um outro jogador, só que era... Era um argentino que jogou no Grêmio, chamado Astrada. O Astrada saía, daí tu lembra que tinha o campo suplementar, River. Exatamente, vinha... Passou anos, fez história no River, é. E aí, Bagé, teve uma vez, cara, eu vi isso, ninguém me contou, tá ligado? Ele saiu do treino no campo suplementar e ele foi pro vestiário do profissional que era dentro do estádio. E aí ele foi, tomou banho, quando ele volta, daí era aquela coisa, a gente podia chegar perto dos jogadores pra fazer foto. E aí um gurizinho lá chegou pra pedir foto e o pai dele tava fumando. E aí o Astrada pediu fogo pro pai do guri pra fumar.
Bem demais.
Ah, saiu do treino, pulmãozinho aberto.
Cigarro!
Pulmãozinho aberto.
Mas o Otterman é daqueles casos de jogadores que o Grêmio tentou e quando trouxe ele provou que o Grêmio tava errado. E o outro não, foi o
É que o Grêmio demorou 5 anos pra conseguir,
não, né? Uma merda. O Tavarelli estreou num Grenal, cara, pra mim é o meu Grenal Deep Web, tá ligado? Porque eu tenho um primo também, gremista, que hoje mora lá em Balneário Camboriú.
É uma merda.
E aí ele me chamou e disse assim, pá, ô Alex, vamos pro Grenal. Aí eu digo, cara, eu vi aí na rádio que não tem mais ingresso. Eu disse, meu, vou tentar comprar. Cara, eu juro pra vocês que eu tô contando. Ele foi comprar os ingressos, voltou e disse assim, bah, só tinha pra torcida do Inter. Aí eu digo assim, ah, então tomamos no rabo, né? Não vamos no jogo e tal. Aí ele disse assim, bah, cara, mas eu queria tanto, pô, a estreia do Tavarelli, cara.
Que merda.
Ah, o Christian vai fazer gol hoje. Eu digo, meu, então beleza, vamos neutro e vamos na torcida do Inter, juro pra vocês. Ele puxou os ingressos do bolso, tá aqui, já comprei. Fomos pro jogo. Aí, seguinte, cara, o primeiro gol é um gol do Grêmio, gol do Christian. Aquele Inter era o Inter que tinha o Loris Sandri técnico, o Edinho era zagueiro, 2004. O camisa 10 era o Helder Granja.
Não foi estreia do Fernando, não foi estreia do Fernando.
E o 9 era o Neto Baiano, cara, que tava jogando agora o Gauchão pelo Aimoré. E aí depois tem um gol, acho que até do Helder Granja. Meu, foi 1-1. Vocês não têm noção, acho que vocês nunca passaram por isso. Assisti um Grenal na casa do adversário, na torcida do adversário.
Eu assisti metade só, Bagé, de um Grenal da Sul-Americana. Cheguei, não tinha mais ingresso pra torcida do Inter, entrei na torcida do Grêmio. E aí deu o gol do Inter comigo na torcida do Grêmio. Ficava quase vazio assim o Olímpico, tinha pouquinha gente. E aí eu lembro da sensação de demorar pra vir o grito de gol da torcida adversária. Ele demora pra chegar. Um segundo assim, sabe? Só uma correria do Inter em maio, tá? O Inter tem uma desvantagem, até vocês podem me passar depois a tabela do Grêmio, que o Inter tem, antes dos Grenais, duas viagens. Uma pra Venezuela, o Inter já está na Venezuela pra jogar amanhã Libertadores. E na outra, aí tem Grêmio, no Beira-Rio, domingo. E aí na outra semana tem Assunção contra o Olímpia. E depois tem Grêmio. O Inter até acabar maio tem Táchira na Venezuela, Grenal no Beira-Rio. Olímpia em Assunção, Grenal na Arena. Aí ele joga duas em casa, contra o Always Ready, no dia 26. E aí começa o Brasileirão contra o Sport Recife, dia 30, no Beira-Rio. Esses são os jogos de maio. Então o Inter tem Táchira, Grêmio, Olímpia, Grêmio, Always Ready e Sport Recife, ainda em maio. Essa correria do Inter é tipo assim, ó, dias 11, 16, 20, 23, 26 e 30.
Esse
o Inter no máximo a cada 3, 4
dias. Uma, entre aspas, vantagem que tem, não é vantagem, mas tem uma coisa importante nessa questão, é que o Tyson não pode jogar o gauchão, né? Então o Tyson certamente vai pros dois jogos da Libertadores fora de casa.
Eu já dei ideia de fazer uma
máscara, né?
Igual a do Marcos Guilherme. Igual a do Marcos Guilherme e botar no Tyson.
Mas eu digo ninguém assim, vai notar. É justamente por causa dessa questão dessas viagens que eu acho que o Inter tem muito, muito, muito que ganhar o jogo amanhã, entendeu? Não pode?
Mas o Grêmio também, né? O Grêmio joga contra o Lanús em casa, depois Sul-Americana pega Aragua e Equidá fora de casa.
Mas, ô, Rafa...
Equador e Venezuela.
Mas o Grêmio ganhando do Lanús, Aragua, o Grêmio pode mandar o Sub-20 pras duas viagens depois, não, que tá classificado.
Não, digo pras duas, mas contra esse time que jogou aqui na Arena, tá louco, pode mandar o Sub-12, claro, velho. Claro. Olha, vocês tiraram nota boa no colégio, vão lá.
Vai o nosso time, fora do nosso time.
Eu me lembro...
O Thiago não acredito que vai mandar...
Informação
aqui. Eu ia dizer, eu duvido que o Thiago...
A informação...
Acabou de sair, 27 minutos atrás. Negócio fechado. Cavani renovou com o Manchester United até junho de 2022.
Olha aí, ó.
Esse, sabe por quê? Ele tava sendo cogitado de voltar sim pra América do Sul agora, mas era pelo Boca, né?
É, o Boca tava.
E aí ele tava numa.
A gente avisou do Boca que era Miguel, viu? É, queria fazer, queria ouvir.
Eu queria saber como é que tá o cidadão aquele. O Sebastião Suruba lá, aquele.
É, Suruba.
Pra mim ele é um fake,
não. E o Cavani, cara, até uns 30, 40 dias atrás, ele não era nem titular do United. E agora ele é titular e tá metendo gol todos.
Depois daquele 6. Depois daquele jogo de 6.
Tá metendo gol em todos os jogos.
Mas eu mandei uma mensagem. Mandei uma mensagem pra esse jornalista, o Sebastião Suruba, esse aí. E mandei pra ele.
Sebastião o quê?
Suruba. Aí mandei pra ele o direct. E o Cavani, cara? E ele mandou La Concha de tu madre?
Não. Mas passa troco?
Quando já tinha essa notícia.
Deu barrigada. Deu barrigada.
Era assim, ó. Ele deu até o dia que chegaria, né?
Um abraço pro meu
dia e horário. Eu tava no setor do Grêmio Bagé. Esse senhor fez da minha vida um inferno numa sexta-feira.
Se tu pegasse a ordem cronológica, Rafa, não era possível.
Aliás, tem dois jogos.
Um cara do tamanho do Cavani, ele tem um staff gigantesco, cara. Tu não pega o telefone e liga, tu não fala com ele em primeiro lugar. Né? Tu fala com o irmão dele, o Gulli, que jogou aqui no Pelotas. E, cara, até que ele consiga botar. Pô, tem departamento jurídico, departamento de publicidade. Esse cara tem um staff gigantesco. E era mais ou menos assim, ó. Tá, ligaram hoje, ele já aceitou, ele já ligou pra agência, a agência já disponibilizou uma passagem. Então, tu pegava a ordem cronológica da vinda dele da França pra chegar no Uruguai e vir pro Brasil de carro. Porque tinha até isso, lembra?
Uhum.
Ele vinha pra Salvo, pegaria
sim.
A caminhonete.
Eu disse
dele,
que eu vi ele no Papagaio ali, vindo pela 290, pegando água pro mate, tá ligado?
Na Rabelândia ali.
É, na Rabelândia.
Tamanho era o sonho.
Eu quero mandar dois abraços pra dois jornalistas que são muito amigos, que se dão muito bem até hoje.
É, quem?
Milton Leite e Milton Neves.
Dois charás, né?
Mal, o bicho jogou ali.
Aliás, eles vêm me ferrar.
Aliás,
chegou minha vez de ferrar eles, caramba.
Aliás, perdemos esse final de semana, né, cara? Um puta jornalista, cara. Bah, eu gostava demais dele, cara. Aqueles caras que, pô, uma clareza sempre pra falar na informação. E de maneira muito precoce, né, cara? 52 anos, né?
O Fernando Caetano.
Fernando Caetano.
É, acho que 50 anos.
50 anos. Cara, imagina, o cara teve um infarto aos 50 anos, cara. Sabe, pô, é...
E tava, ele tinha já, ele sabia do problema cardíaco, tinha uma espécie de... Alguma coisa motora, assim, que ajudava o coração dele. E tava se cuidando muito, e depois que ele foi demitido da Fox, nem procurou emprego pra se cuidar da Covid, tava com medo da Covid.
Sim.
E aí teve uma parada cardíaca e morreu, né?
Ô, meu, cinco minutos, só bem rapidinho aqui, Potter. Ó, o Cássio lembrou de uma coisa ali num grupo que nós temos com ele, que a gente não tinha falado aqui, bem rapidinho, em 30 segundos. Cara, um cara de São Léo, tá? Ele botou 50 pila na KTO e fez a acumulada da história.
Vai, eu vi isso.
Cara, ele fez R$27 mil.
Ô, louco!
Eu vi.
27 mil reais.
E sabe onde é que ele foi muito inteligente ali? Ele pegou o jogo do Inter e do Grêmio e botou que os dois venceriam com uma larga margem. Eu acho que é mais de 3,5, né? Alguma coisa assim, ou mais de 4,5. Ele botou o Grêmio com mais de 4,5.
Não, do Grêmio ele botou... No meio da semana, né? Não no gauchão.
Foi no meio da semana.
Não, cara, aqui, ó. Ambas as partes e mais de 1,5 foi que ele marcou no Grêmio.
Isso aí.
Ambas as partes e mais de 1,5 em Santos e Strongest.
Isso aí.
Aqui ele correu um risco, né? Porque o Santos ninguém sabia.
Não, cara, mas é que ele foi nos favoritos de casa, cara. E bah, cara, isso aí estudou.
Cara, ele lavou a égua, velho. Ele lavou a égua, 27 palitinhos, tedzinha na conta, o Pix, sei lá, já caiu, já era, só alegria.
É aí que foi a malandragem dele, porque ele botou os dois primeiros jogos ali multiplicados, as odds já dava 14. Aí tudo depois ele botou menos de 2, mas aí é 14 vezes 1.8, vezes 1.6, quando 50 virou 27
mil. Eu tenho um amigo que ganhou um prêmio assim, mas ele ganhou, acho que era 33 mil. Não lembro onde, mas ele ganhou. E ele doou tudo numa casa de entretenimento adulto.
Ah!
Fez doação integral.
Ah, que massa, crack, meu. Crack. Investimento, né?
Sabe tu muito. Poder ajudar, né, ô Gil? Tu pode ajudar.
Sabe muito.
Acabou ajudando muita gente, né?
Com certeza. Várias famílias, né, das gurias.
Vocês,
né,
esqueceram de contar que o Tavarelli entrava dando cambalhota em campo.
Sim. E no aquecimento. Cara, eu tô muito louco, mas.
Que merda. Esse o relógio de pulso do Tavarelli ficava no cotovelo.
Esse grenal. Um
macaco na camiseta.
Esse grenal que o Bagé falou, não sei se foi nesse, enfim, mas teve um Grenal que ele tava fazendo um aquecimento antes. Bah, a galera Tavarelli. Pô, meu, esse louco chegou pós Danley, né, meu? Sabe, tipo, foi. A torcida do Grêmio, anos com o Danley, daí veio o Tavarelli, pô.
Ai, de um Olímpia campeão.
Olímpia campeão, uma grife toda. Cara, e o primeiro lance que chutam na direção dele pro aquecimento, ele toma pelo meio das pernas.
Mas isso acontecia todo aquecimento.
Ah, meu Deus
do céu. Eu tava na escala, eu tava com o Andrezinho. tava ali nesse aquecimento, chutaram, o cara engoliu o frango, olhei pro Andrezinho, que merda que contrataram esse cara. E o Andrezinho, não vai dar bom, né?
Não vai. Olha aqui, ó. Nosso... Deve ser um baita papo, né? O Andrezinho super sincero e o Boaz, né?
É, era muito legal, era divertido pra caramba. A gente ia pegar os coletes, assim, mandava uma mensagem via Nextel pro Silvio Benfica, fazia assim, eu tô indo pegar o colete, tá, Silvio? Aguenta aí. Aí ele dizia, vai tranquilo. E aí eu dizia pro Andrezinho, e aí serviu o colete, e o Andrezinho, os caras nos tiram pra otário, eu sou menor que todo mundo, olha o tamanho dessa merda, desse colete aqui.
Olha aqui, ó, o nosso ouvinte Felipe Carvalho manda aqui, ó, o Cavani renovou com o United e ainda disse que o sonho dele é jogar no Old Trafford lotado, né? Coisa que deve acontecer a partir de agosto, pois já tá confirmado que a Premier League passa a voltar a receber público a partir da nova temporada agora, né? Então é outra realidade que os caras estão vivendo. A gente tá sem perspectiva nenhuma aqui.
Só mandar um abraço aqui. Hoje é aniversário de um grande parceiro meu, Tainan, que é, trabalha comigo nos roteiros e tudo mais. Ele é muito fã do Bagé, então eu queria mandar um abraço pra ele aqui e pedir pro Bagé mandar um salve pro Tainan. Tainan.
Pô, abraço aí, Tainan. Salve, salve, salve. Feliz aniversário, muita saúde aí.
Valeu.
Parabéns pelo gosto aí de jornalistas.
2 minutos pro meio-dia, a gente tá indo nessa semana de Grenal aqui, então tu fica ligado.
Quem é o favorito?
Libertadores amanhã.
O favorito é o Inter, amanhã. Cara. Não sei o que criaram amanhã. Isso aí. O Miguel Angel já tá metendo goleada toda hora. É nós, já era. Marcos Guilherme vai, titular.
Segue
Marcos Guilherme assim. Titular. Craque.
Segue pensando.
O Potter mexeu no bigode sem ter o bigode.
Potter deu uma mexida no bigode sem ter mais o bigode, velho.
O Gil fez aquela cara do tipo assim, puta, eu falei mesmo. Vamos nessa. Jovens. Tamo jovens de volta amanhã. É tamo de volta amanhã a partir das 11 da manhã com Bola nas Costas. Valeu, gurizada. Tamo junto.
Atlântida, a rádio oficial da sua vida.
Ficar conectado é bom. Conectar com tudo numa boa e com mais